Bom dia, você que está acompanhando a TV Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós começamos mais um programa Realidades da Safra. Momento para a gente fazer um giro pelo Brasil, visitar as mais diferentes regiões produtoras do país para verificar o desenvolvimento das lavouras e, como sempre, a sua participação é muito importante. Deixa aqui no nosso chat do YouTube seu nome, a sua região, conta para a gente como é que estão as lavouras, as atividades de campo aí na sua localidade. Uma outra maneira de participar aqui com a gente é enviando a sua imagem, a sua foto, o seu vídeo, mostrando para a gente como é que estão esses trabalhos por aí. Vamos agora ver um vídeo enviado pelo Edenilson Davi. Ele é lá de Canindeio, lá no Paraguai, mostrando para a gente as máquinas em campo, realizando os trabalhos de preparação e de plantio da nova safra de soja, temporada 25-26 da oleaginosa, soja sendo plantada lá no Paraguai, região de Canindeio, em o um vídeo enviado pelo Edenilson Davi. Você também pode mandar para a gente a sua imagem, a sua foto, o seu vídeo, mostrando o avanço das atividades e o desenvolvimento das lavouras aí na sua região. Para isso é muito fácil, você pode mandar tanto para o Instagram oficial do NA, que é o arroba Notícias Agrícolas, ou para o nosso WhatsApp. O número é esse que está aparecendo aí na sua tela, é o 19 99767-0241. 19 99767-0241, WhatsApp do Notícias Agrícolas, manda a sua imagem, a sua foto, o seu vídeo, ajuda a gente a montar esse quadro, este cenário das lavouras e das atividades de campo pelo Brasil. Vamos agora começar a receber os nossos convidados, os nossos entrevistados, que vão contar para a gente em loco como é que estão essas atividades. Esse é o Entrevistas da Safra. Nossa primeira parada vai ser lá no Rio Grande do Sul para acompanhar como é que estão as atividades da safra de arroz. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender melhor esse cenário, é o Roberto Fagundes Gigino, ele que é vice-presidente da FederArroz, já está aqui conosco por vídeo. Roberto, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês e poder falar de arroz, né?
Roberto, os trabalhos de plantio já começaram aí no estado, ainda bastante devagar, né? Conta pra gente como é que tá esse início de atividades por aí.
Bom, o preparo do solo está bem avançado, o plantio ainda não começou, muito pouco, né? Em alguma região, na planície costeira interna, praticamente dá para dizer que não iniciou, porque está com 0,08% da área de lá. Então, isso no estado praticamente não é nada. Motivo disso são duas razões. Não é que esteja atrasado, porque o plantio geralmente aqui na minha região, aqui, começa a partir do 20 de setembro, 21, início de outubro, mas os grandes produtores começam no início desse mês de setembro a plantar. Mas tem chovido bastante, e quando não tem chovido bastante, tem chovido seguido, pouco mais seguido. Isso está levando, e no estado também está acontecendo isso, o pessoal está adiando o plantio em função do clima e também em função dos recursos, né? A gente nota uma preocupação do produtor pela falta de recurso, de liquidez do arroz, esses preços. Então, também o produtor está incerto ainda, né, da área e quando iniciar o plantio.
E como é que está a questão de custos, Roberto? O produtor está tendo dificuldades para fechar esses custos de produção? Essas contas estão sendo bastante elevadas nesse ano, né?
Isso, os custos estão elevados. E o arroz despencou, né? O preço do arroz está hoje em torno de R$ 60. Também não estamos tendo, faz uma semana, não tem liquidez de compra, as indústrias estão saindo fora, não você consegue praticamente vender nada, então o produtor no momento está sem liquidez, isso também nos preocupa como entidade e como produtor, mas e também tá levando o produtor a repensar a área e ver o que vai conseguir plantar, não digo no todo de todos os produtores, mas uma boa parte está repensando o que fazer com respeito a essa situação.
Inclusive, fica difícil até se manter nessa atividade, né, Roberto? Diante desse cenário, custos elevados, preços baixos, acaba sendo plantar para muitas vezes levar prejuízo, né?
Esse ano é um, e a tendência, se seguir assim esses preços, o ano que vem também somar o prejuízo, né? O custo do arroz, é claro que tudo depende da produtividade de cada produtor, mas está girando em torno de 75, 80, R$ 90 o custo. Então, para R$ 60 fica inviável, e sem crédito, mais ainda aí. Né, o produtor não está tendo, tá tendo dificuldade em acessar o crédito.
E se a gente pensar nesse cenário, Roberto, como é que está a mobilização das entidades, das instituições para buscar alguma situação para melhora, alguma mitigação desse cenário?
Temos conversado com os bancos sobre isso. Saiu essa prorrogação, essa que o governo fez, essa MP. Só que ainda não está as normativas e a gente, muito produtor, não sabe o que, como vai sair, se vai poder pegar, ainda tá em aguardo disso.
Roberto, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender esse momento inicial de safra. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
Não, também agora estava olhando, marca chuva agora para mais esse fim de semana, então. E assim está indo, a dificuldade está sendo essa, uma parte, como dissemos.
Roberto.
Tá?
Roberto, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando o desenvolvimento desse plantio e das lavouras aí no estado para essa safra. Obrigado, até a próxima.
Obrigado, vamos nos falando. Eu não sei se comentei, a intenção de plantio era 920 mil hectares, mas tem chance de seguir reduzindo.
Roberto, mais uma vez, muito obrigado. A gente vai seguir, claro, acompanhando essas atividades aí e conta com a sua ajuda para a gente ir atualizando essas informações. Um abraço, até a próxima.
Outro. Um abraço.
Esse é o Roberto Fagundes Gino, que é vice-presidente da Federarroz, conversou com a gente para mostrar como é que estão as atividades iniciais para essa safra de arroz lá no Rio Grande do Sul. Plantio ainda muito incipiente, apenas uma região gaúcha iniciando as suas atividades, com menos de 1% semeadas até este momento. E aí a expectativa de que esses trabalhos avancem mais na reta final de setembro, em função das condições climáticas, que ainda não são muito positivas para esse plantio. Roberto também destacando um cenário bastante complicado para o setor de arroz aqui no país, já que os custos de produção estão muito elevados, os preços do arroz estão caindo neste momento, e aí, diante também da falta de liquidez para comercialização, a perspectiva é de prejuízo nessa safra. Então, muita gente repensando as suas áreas. A expectativa é de uma redução no plantio de arroz neste ano, com uma situação bastante complicada vivida pelo produtor de arroz do Brasil. E claro, a gente vai seguir acompanhando de perto esse avanço de atividades de plantio e como é que vai se comportar toda essa situação do setor aqui ao longo da programação do Notícias Agrícolas, também nas próximas edições do Realidades da Safra. Inclusive, vamos aproveitar para dar uma passada na página do Realidades da Safra, lá no site do Notícias Agrícolas, porque lá ficam concentradas todas as informações que a gente traz aqui para vocês sobre o desenvolvimento das culturas, das atividades de campo. Você pode ver e rever os vídeos com as entrevistas que a gente traz aqui no nosso programa. Também você tem acesso a todas as notícias, as informações que a gente também traz para você sobre o desenvolvimento das mais diferentes culturas. Tem hortifrutis, tem milho, café, tudo concentrado ali para você, e também tem acesso às informações de clima, as previsões de tempo em vídeo, as notícias sobre as temperaturas, sobre as chuvas, tudo concentrado na página do Realidades da Safra, lá no site do Notícias Agrícolas, para você acompanhar todas essas informações, ver novamente, rever, acompanhar tudo que está acontecendo pelo Brasil nas mais diferentes culturas. Dá uma passada lá na página do Realidades da Safra, no site do Notícias Agrícolas. Vamos agora fazer uma rápida parada no programa de hoje. Um intervalinho comercial, 2 minutos. A gente volta daqui a pouquinho com mais informações para você que está acompanhando Realidades da Safra.
Oi, Você, produtor rural ou empresário do setor do agronegócio brasileiro, nós, da CWB Invest, do Grupo RT Group, somos especializados em linhas de créditos inteligentes para o setor. Desde compras de fazendas, ampliação de demais patrimônios, reforma, ampliação de frota agrícola, compra de equipamentos, construção da sua usina solar tão sonhada, tanto para autoconsumo quanto para monetização, temos a solução com a linha de crédito mais barata do mercado. É simples. Aponte a tela no QR Code abaixo, fale com um dos nossos especialistas e conheça a linha de crédito mais barata do mercado brasileiro. CWB Invest, crédito certo para o seu crescimento.
O Sol sempre foi seu parceiro de jornada. Agora, ele também pode ser o motor da sua economia. Na RT Energy, somos especialistas em energia solar para o agronegócio. Do pequeno ao grande produtor, temos soluções que reduzem custos e geram lucro. Com financiamento facilitado e retorno rápido, sua usina solar se paga. E o melhor, além de economizar, você pode vender o excedente de energia e gerar renda extra. Tudo isso com selos como produtor de energia renovável, selo verde rural sustentável e até créditos de carbono, valorizando ainda mais sua produção. Energia limpa, economia real e reconhecimento no mercado. Fale com a gente e transforme o seu campo numa referência em sustentabilidade. RT Energy. Energia que move o campo.
Estamos de volta com o programa Realidades da Safra, um momento para a gente fazer um giro pelo Brasil, visitar as mais diferentes regiões produtoras do país. E a sua participação, como sempre, é muito importante. Deixa aqui no nosso chat do YouTube o seu nome, a sua região, conta para a gente como é que estão os trabalhos das lavouras por aí, o desenvolvimento das áreas, plantio da soja já começou aí na sua região? Conta para a gente aqui no chat, vamos juntos montando esse quadro, este cenário das lavouras. Você também pode enviar a sua imagem, a sua foto, o seu vídeo aqui pra gente, para mostrar o que está acontecendo por aí, como é que estão os trabalhos, as lavouras aí na sua região. Tem dois caminhos para você fazer isso, pode ser tanto pelo Instagram oficial do Notícias Agrícolas, que é o @NA, ou você pode também mandar para o nosso WhatsApp, o número esse que está aparecendo aí na sua tela, é o 19 99767-0241. 19 99767-0241, WhatsApp do Notícias Agrícolas. Manda sua imagem, a sua foto, o seu vídeo, para a gente ir juntos montando esse quadro, este cenário das lavouras pelo Brasil. Vamos agora receber mais um entrevistado para contar para a gente como é que está essa preparação para a nova safra de soja lá na região de Jataí, no estado de Goiás. Quem vai conversar com a gente é o Evandro Vilela, presidente do Sindicato Rural de Jataí, já está aqui conosco por vídeo. Evandro, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Muito obrigado, por é um prazer sempre estar aqui mais uma vez conversando com você, conversando com todos os ouvintes aí do Notícias Agrícolas.
Evandro, como é que está a preparação do produtor para essa nova safra? Porque o vazio sanitário se encerra aí no final de setembro, né?
O produtor já está bem adiantado. Nós tivemos aí um atraso um pouco na colheita da safrinha e acumulou um pouco de trabalho agora nesse final aí de colheita de safrinha e também para fazer as calagens, né? Então, acumulou um pouquinho de serviço, mas a realidade já dessa semana, quase todos já estão finalizando, muitos já finalizaram os trabalhos aí de calagem, né? E já estão aí preparados, já preparando também suas plantadeiras e tratores aí, fazendo as manutenções devidas para começar essa nova... no plantio dessa nova safra. E nós já temos aí, ontem já deu um chuvisqueiro por aqui, já deu uma chuvinha leve, né? Temos previsão para chuva agora para a próxima segunda-feira. Então, agora é só esperar mesmo a umidade, né, suficiente para a gente começar o plantio e também, né, passar aí o vazio sanitário para a gente iniciar nossas atividades por aqui.
A expectativa é que dê para começar esse plantio já na virada do mês, Evandro?
Vai depender somente de umidade. Isso nós não temos previsões de chuvas mais assim abundantes, né? Nesse início agora, aliás, nesse final agora de setembro. Mas o nosso plantio aqui, a gente inicia ele geralmente no máximo até o dia 8 de outubro, por aí, a gente tem chuva suficiente. Isso é o histórico, né? Então a gente começa esse plantio aí. Tem muitos que, às vezes, algumas regiões que dão uma chuva a mais, né? Ele já começa o plantio, porque sabe que aí até ali para o dia 10 de outubro tem sobrando umidade para fazer o plantio.
E se a gente pensar nas expectativas, como é que está a esperança do produtor para esse ano, Evandro, em termos aí de áreas, de produtividade, quais que são as expectativas?
Olha, a expectativa de produtividade mantém a expectativa que ocorreu esse ano. Esse ano foi um ano, eu até digo que atípico, foi um ano muito bom, né, para produzir tanto soja como milho, né? Nós tivemos algumas intempéries no início do ano, né, com seca, né, que alguém plantou, alguns produtores plantou muito cedo, teve problema de perda de plantio. E depois isso, quase que foi a esses mesmos produtores que, quando replantaram, tiveram problema porque foi colher mais tarde um pouco e teve problema de chuva. Mas, no geral, a maioria das lavouras teve um desenvolvimento muito bom, né? Tanto na soja como depois no milho. Então, a gente espera também essa mesma produtividade. Agora, o que pesa sobre tudo isso é a questão do preço. Nós não temos preço, né? Nosso preço ainda que nós temos ainda que está sendo oferecido para o produtor é muito aquém, né, do que precisava para cobrir os custos. Então, isso é uma. Nós não temos nenhuma expectativa, né, de ter um preço melhor para essa próxima safra. Talvez alguma coisa aí, em torno de 3, 4, 5% aí, mas não temos expectativa que vamos ter um preço diferente. Tanto é que já está, né, iniciando ali o. Nós já podemos já ter uma visão do que vai acontecer, por exemplo, dentro nos Estados Unidos, né? Tanto de produção como de estoque de passagem, e isso traz para a gente uma realidade bem conservadora de preço. Isso preocupa o produtor.
Olhando para esse lado das margens, das contas, Evandro, como é que tem sido os custos para essa nova safra? Quais que são as contas do produtor nesse início de temporada?
Pois é, nós temos muitos produtores, aí nós temos uma situação seguinte. Nós temos vários produtores que não conseguem acessar crédito por situações já de comercialização, não de produção, mas de comercialização desses anos que vem aí, esses últimos 3 anos, que ele vem não dando conta de saldar e acabou agora chegando nesse ano que o banco está com exigência um pouco mais apertada. E tem vários produtores que não vão conseguir ter acesso, às vezes, a essas verbas. E isso vai fazer com que encareça mais o custo, né, para esses produtores que vão ter que pagar um juro maior, né, para conseguir custear as suas lavouras. Os preços dos produtos, alguns teve um preço melhor, mas no adubo, por exemplo, que pesa bastante, nós estamos com um preço mais alto do que o do ano passado, que isso é bem significativo e traz aí aí tira um pouco do produtor essa rentabilidade. Então, nós vamos ter um ano muito parecido com esse ano que passou em termos de rentabilidade, se a gente conseguir ter uma produtividade boa, né? Apesar de a gente estar vendendo um pouquinho mais, né, um valor um pouquinho melhor do que o ano passado, mas os custos acaba, né, que subiu. Ele acaba neutralizando essa vantagem. Então, a gente vai continuar tendo mais ou menos a mesma rentabilidade que nós tivemos aí nessa safra passada, se tudo correr bem com a questão climática produtiva da soja.
Para a gente encerrar, Evandro, como é que está a comercialização até aqui? O produtor aí já está aí, já avançou mais com as vendas ou tem esperado um pouco mais?
Não avançou, não. O produtor ainda está segurando ainda, porque é justamente por isso, né? Porque o valor que está sendo oferecido hoje ao produtor, ele é insuficiente, né, para cobrir os custos e sobrar alguma coisa para o produtor. Então, o produtor está segurando ainda, né, porque não tem vantagem nenhuma, né? De estar vendendo agora com um preço que é um preço que não cobre, né, os custos, não remunera o produtor o suficiente para que ele possa plantar e sobreviver, né, na sua atividade até a próxima safra. Então, ainda está segurando ainda esse mercado ainda, o pessoal está segurando um pouco mais, as vendas estão abaixo ainda do histórico.
Evandro, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender esse momento pré-safra aí na região. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
Não, eu acho que o produtor precisa, né, de estar bastante atento, né, principalmente agora nesse início agora de plantio, para não arriscar, né? Como a gente está com um ano muito apertado, né, alertar o produtor, não vamos arriscar, né, iniciar o plantio de qualquer jeito, com pouca umidade, sem previsões de chuva. Vamos estar com, né, os pés no chão, os dois pés no chão, para a gente iniciar esse plantio aí, para a gente ter pelo menos, né, um bom plantio, um bom início de safra, e é o que o Sindicato Rural de Jataí deseja a todos vocês.
Evandro, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente seguir acompanhando esses trabalhos de plantio aí na região. Um abraço, até a próxima. Esse, o Evandro Vilela, ele que é presidente do Sindicato Rural de Jataí, no estado de Goiás, conversou com a gente para mostrar como é que está a preparação do produtor para essa nova safra de soja 25-26. Produtor finalizando seus trabalhos de calagem, ajustes de máquinas, para iniciar o plantio assim que houver condições. O Evandro destacando o final do vazio sanitário no final deste mês de setembro e a expectativa de iniciar o plantio no máximo até o dia 8 de outubro, claro, quando as condições de clima, de umidade de solo permitirem o avanço dessas atividades. Evandro destacando também os custos bastante elevados, o que vai tirando margem, tirando rentabilidade do produtor, e até diante desse cenário, poucas vendas, pouca comercialização registrada até este momento, produtor esperando um pouco mais, esperando definir um pouquinho melhor essa safra, verificando essas oscilações de preços e precisando de boas produtividades para tentar equilibrar um pouquinho melhor essas contas. Claro que a gente vai seguir acompanhando de perto todos esses trabalhos de plantio e depois o desenvolvimento dessas lavouras de soja lá em Jataí, no estado de Goiás, aqui no nosso Realidades da Safra. Vamos agora trazer notícias e informações sobre o desenvolvimento das lavouras e das culturas pelo Brasil. Esse é o Notícias da Safra. Vamos começar olhando para o milho de verão, porque os trabalhos de plantio estão avançando no Brasil e já chegam a quase 15% do total previsto, de acordo com o levantamento da Conab. O levantamento divulgado nesta semana apontou o plantio da primeira safra de milho em 14,7%. O índice sobe dos 9,6% registrados na semana passada e fica à frente dos 12% do mesmo período do ano passado e dos 12,9% da média dos últimos 5 anos. Estados mais adiantados são Rio Grande do Sul, com 53%, Paraná 24%, Santa Catarina 15%, até aqui 48,5% das áreas estão em fase de emergência e 51,5% já avançaram para o desenvolvimento vegetativo. Os técnicos da Conab destacam que mais da metade da área foi semeada no Rio Grande do Sul, com as chuvas recentes auxiliando no condicionamento dos solos para o plantio. Observou-se baixas temperaturas, inclusive com registros pontuais de geadas, que tornam o desenvolvimento vegetativo da cultura mais lento, porém ainda sem danos significativos sobre o potencial produtivo, destaca a publicação. Já no Paraná, houve bom avanço da semeadura, com maior parte das lavouras apresentando boas condições, apesar de estresse hídrico ser registrado no norte do estado. Ao mesmo tempo, a colheita da segunda safra também vai avançando, se aproximando cada vez mais do final, com 99,1% das áreas já colhidas, acima dos 98,3% registrados na semana passada e dos 97% da média dos últimos 5 anos. Nesse mesmo período do ano passado, os trabalhos já tinham se encerrado para a segunda safra de 2024. E aí, fazendo o recorte lá para o estado do Paraná, Deral apontando esse plantio em 44% para a safra de verão e colheita de 98% para a segunda safra. O Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura e do Abastecimento do Paraná divulgou seu relatório semanal atualizando esses trabalhos de campo nas lavouras paranaenses, com colheita da segunda safra de milho chegando a 98% e o restante das áreas todas em maturação. Enquanto isso, atividades de plantio avançaram, saindo de 24% da semana passada para 44% nesta semana, com 54% das áreas ainda em germinação e 46% já avançando para o desenvolvimento vegetativo. O relatório indica que a colheita foi praticamente concluída ou encontra-se em fase final em todo o estado. A maioria das produtividades ficou dentro do esperado, mas em função de geadas e do déficit hídrico, algumas regiões foram prejudicadas. A qualidade do produto é considerada boa, apontam os técnicos do DERAL. Já para o milho de verão, o plantio avança em ritmo acelerado nas regiões que receberam chuvas recentes, enquanto em áreas sob seca prolongada, as operações seguem lentas ou paralisadas. A previsão de chuvas para os próximos dias pode destravar o ritmo de semeadura. Parte da área destinada à silagem será plantada na sequência das áreas de grãos, destacam os técnicos do DERAL. E aí, ainda olhando lá para o Paraná, mas agora para a soja, plantio atingindo 3% de área no estado, de acordo com o levantamento do DERAL. O plantio da soja atingiu 3% da área estimada no Paraná, segundo os dados do Departamento de Economia Rural. Apesar do início dos trabalhos, a maioria dos produtores ainda aguarda chuvas mais regulares para avançar com a semeadura. Com o fim do vazio sanitário, o plantio da nova safra já começou em algumas regiões, especialmente onde a umidade do solo é mais favorável. Entretanto, a maioria dos produtores aguarda chuvas mais consistentes para avançar na semeadura, já que a seca prolongada limita a germinação adequada, afirmou o departamento. Em 2024, o plantio estava em 1% nesta mesma época, enquanto a média dos últimos 5 anos é de 6%. Paraná estima uma área de 5,8 milhões de hectares, aumento de 1% em comparação à temporada anterior, destacou o levantamento do DERAL. Inclusive ontem, aqui no Realidades da Safra, a gente conversou com o Edmilson Zabotti, vice-presidente do Sindicato Rural de Palotina, e lá na região de Palotina, já 50% da área de soja plantada neste momento, plantio mais avançado com relação a essa média estadual lá para a região de Palotina. Vamos olhar agora para o algodão, porque o vazio sanitário na maior região produtora do Mato Grosso do Sul começou nesta semana. Conforme a resolução conjunta entre SEMADESC e IAGRO, o período da proibição do cultivo de algodão na região 1 começou nesta segunda-feira e vai até o dia 30 de novembro. Como o Mato Grosso do Sul possui climas diferenciados, os períodos de plantio e colheita da soja, milho e algodão são em épocas distintas. O objetivo principal do vazio sanitário é interromper o ciclo de vida do bicudo e de outras pragas e doenças através da eliminação de plantas de algodão voluntárias num período determinado, o que serve para reduzir a população dessas pragas, diminuir a necessidade de defensivos agrícolas, aumentar a produtividade e garantir a sustentabilidade econômica da cultura. Segundo o diretor executivo da AmpaSul, o Adão Hoffman, os cotonicultores de Mato Grosso do Sul são conscientes, seguem o protocolo de controle do bicudo e estão conseguindo excelentes produtividades e qualidade da fibra mais uma vez. O fechamento da produtividade deste ano 24-25 será realizado na próxima semana pela AmpaSul, mas preliminares já sabemos que será ótima e a qualidade da fibra está sendo de alta qualidade, destaca a liderança. A colheita foi concluída em 60%, e 60% do algodão sul-mato-grossense já está beneficiado. Os produtores do estado produziram 31.683 hectares nesta safra 24-25 com algodão lá no Mato Grosso do Sul. Vamos olhar agora para o trigo, porque a colheita vai ganhando ritmo no Paraná e as cotações seguem recuando no mercado nacional. O levantamento do CPEA mostra que os preços do trigo caíram nos últimos dias, refletindo o avanço da colheita da nova safra, sobretudo no Paraná, combinando a desvalorização do dólar frente ao real. Segundo o Centro de Pesquisas, vendedores passam a ficar mais ativos no mercado spot. Já compradores estão retraídos, indicando estar abastecidos com cereal importado em meses anteriores. No relatório de setembro, a Conab reduziu a estimativa de produção brasileira diante da menor área cultivada. A safra foi projetada em 7,536 milhões de toneladas, 3,5% abaixo da apontada em agosto e 4,5% inferior à de 2024, o menor volume desde 2020. A área deve somar 2,449 milhões de hectares, uma queda de 3,8% sobre o relatório anterior e de 19,9% em relação a 2024. Segundo pesquisadores do CPEA, o ligeiro aumento de 0,3% na produtividade não compensa a retração de área, portanto, a redução também na produção de trigo esperada para 2025, trabalhos de colheita avançando pelo sul do Brasil neste momento. Vamos olhar agora para o arroz. A gente acabou de conversar com o Roberto Fagundes Gigino, vice-presidente da FederArroz, para entender este cenário de início de safra do arroz aqui no Brasil. E o CPEA destaca que a rentabilidade da cultura em 2025 é a menor dos últimos 3 anos. A safra de arroz 25-26 no Rio Grande do Sul começa com a menor rentabilidade desde meados de 2022, apontam estimativas do CPEA. De acordo com os cálculos do Centro de Pesquisas, diante dos baixos preços atuais, uma produtividade de 175,40 sacas de 50 quilos por hectare seria suficiente apenas para cobrir os custos operacionais em Uruguaiana, mas ainda resultaria em margem negativa de 29% sobre os custos totais. Apenas uma produtividade acima de 245 sacas por hectare ou cotações médias superiores a R$ 95,00 a saca de 50 quilos, cobririam todos os custos. Assim, a expectativa é de redução de mais de 5% na área cultivada, frente à temporada 24-25, ficando em pouco mais de 920 mil hectares, segundo dados do IGA, o Instituto Rio-Grandense do Arroz, uma safra que começa bastante complicada para o produtor de arroz aqui do Brasil. Claro, a gente vai acompanhar de perto aqui ao longo desta toda essa temporada, todo esse ciclo aqui no Realidades da Safra e no Notícias Agrícolas. Vamos olhar agora para a manga, porque o preço da Tomy vai caindo lá no Vale do São Francisco. Em contrapartida, a manga Palmer tem valorização nas cotações. Após semanas de alta, as cotações da manga Tomy caíram, pressionadas pelo aumento no volume disponível, sobretudo no Vale do São Francisco, no Pernambuco e na Bahia. Levantamentos do Hortifruti CPEA mostram que na última semana a variedade foi comercializada com média de R$ 2,55 o quilo no Vale, um recuo de 19% frente ao período anterior. Por outro lado, a Palmer se valorizou 31% na mesma região, negociada a R$ 2,91 o quilo. Segundo pesquisadores do Hortifruti CPEA, o impulso para a variedade vem da menor oferta da fruta no mercado, reforçada pelos embarques crescentes à Europa. No CEAGESP, a cotação da Palmer subiu 12% do comparativo semanal para R$ 5,22 o quilo, enquanto a Tomy seguiu a R$ 5,84 o quilo. Estabilidade, portanto, no CEAGESP, lá no, na cidade de São Paulo. Vamos olhar também para a maçã, porque o clima desse ano pode favorecer a safra lá no Paraná. Produtores paranaenses estão otimistas quanto ao aumento do volume e da qualidade da safra 25-26 de maçã, que já deve começar a ser colhida em dezembro em pomares de variedades mais precoces, como a Eva, devido principalmente ao clima favorável. Durante o período de dormência, os pomares conseguiram acumular as horas de frio necessárias para garantir boa quebra de dormência e florada de qualidade. A maior parte das áreas já passou por esse processo, restando apenas alguns pomares de regiões mais quentes e de variedades mais tardias que ainda precisam completar a quebra de dormência. Em geral, há boa polinização nos pomares e, além disso, até o momento, não foram registradas ocorrências significativas de pragas ou doenças. quanto à colheita nas regiões de menor altitude, como Curitiba, Porto Amazonas e Lapa, a maturação tende a ser antecipada pelo clima mais quente, portanto, a colheita das variedades precoces se inicia perto da segunda semana de dezembro. Já em Palmas, região de maior altitude, a colheita geralmente começa na segunda quinzena daquele mês. Entretanto, apesar dos bons resultados iniciais, as condições climáticas nos próximos meses ainda serão cruciais para que haja garantia de melhores desempenhos produtivos frente à temporada atual. Neste sentido, a principal preocupação deverá estar relacionada às precipitações ao longo do período de frutificação e colheita, já as chuvas acima do esperado nesta época podem impactar diretamente na qualidade dos pomares e no desenvolvimento das maçãs. Espera-se que os preços das primeiras frutas aumentem entre o fim de 2025 e início do próximo ano, devido à finalização dos estoques de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Para a gente encerrar, vamos olhar também para o café, matéria em destaque no site do Notícias Agrícolas, mostrando que o potencial da safra brasileira de 2026 ainda depende bastante do clima nos próximos meses. A ideia de uma safra de café recorde no Brasil em 2026, com volume semelhante ao de 2025, que foi o ano da maior safra do grão na história, está perdendo força diante dos últimos eventos climáticos nas principais áreas cafeeiras. É preciso cautela. Em 2024, a seca neste mesmo período foi decisivo para as perdas, mas este ano as lavouras entraram com melhor estoque de umidade no solo e as temperaturas não têm registrado as ondas de calor acima de 40 graus que vimos no passado. Não é o mesmo cenário, mas a falta de chuva ainda pode comprometer a safra, explicou o consultor e sócio-diretor da Paine Agronegócios, o Vicente Zotti. Desde 2020, os cafezais enfrentam sucessivos desafios climáticos com secas, geadas e até granizo em diferentes regiões. Esta sequência de eventos reforça a imprevisibilidade das estimativas de produção. Embora haja otimismo, a safra 26-27 já foi impactada pelo veranico de fevereiro e março deste ano. Além disso, houve perdas em áreas colhidas com melhor desempenho em regiões de baixada e, posteriormente, em áreas mais elevadas. As geadas e as chuvas de granizo que atingiram várias regiões cafeeiras no começo do ano também prejudicaram o cenário. No momento, a Paine estima uma redução de, no mínimo, 3,5 milhões de sacas na produtividade para a próxima safra, mas ainda temos que aguardar o desenvolvimento da florada, projetou o consultor. Os modelos climáticos trazem leituras divergentes para esses próximos meses. Segundo o analista de mercado da Stonex, o Fernando Maximiliano, há consenso sobre a maior probabilidade de ocorrência do fenômeno Laninha, mas sem padrão fixo para as áreas de Arábica. Historicamente, o evento está associado ao atraso de chuvas no período da floração e à redução da umidade do solo, fatores que podem comprometer ainda mais o potencial produtivo das lavouras. O importante é lembrar que o modelo climático, por exemplo, não foi capaz de captar o que aconteceu na geada do Cerrado, que ocasionou perdas de mais de 400 mil sacas de café. Então fica o aviso que os modelos de mais longo prazo podem errar. Até aqui, as lavouras tiveram um bom desenvolvimento, mas estamos no período que é crucial para definir o potencial de 2026, destacou o Fernando Maximiliano. Ainda não dá para traçar cenários definitivos para 2026. Somente após o final de outubro que teremos clareza sobre o impacto da florada e do retorno das chuvas. Até lá, o mercado deve seguir oscilando de acordo com as novas previsões, acrescenta o Vicente Zotti lá da Paine Agronegócio. Matéria completa em destaque lá no site do Notícias Agrícolas para você acompanhar. Inclusive, antes da gente encerrar, vamos dar mais uma passadinha lá no site do Notícias Agrícolas, na página do Realidades da Safra, que lá ficam concentradas todas as informações que a gente traz aqui para vocês sobre o desenvolvimento das culturas e dos cultivos pelo Brasil. Primeiro, você pode ver ou rever os vídeos com as entrevistas dos nossos convidados, ali em destaque as entrevistas de ontem, onde fomos para Tapurá, no Mato Grosso, acompanhar o início ainda pontual do plantio da soja. Também fomos a Palotina, no Paraná, onde o plantio já está mais adiantado, mais avançado, com cerca de 50% da área já semeada. Você também pode ver as notícias que a gente traz aqui na nossa programação sobre as mais diferentes culturas. Tem notícias de hortifruti, de milho, café, cana, soja, tudo concentrado ali para você acompanhar na página do Realidades da Safra. Você também tem acesso às informações sobre meteorologia, as previsões do tempo que a gente traz diariamente para você que acompanha a TVNA. Também tem as notícias que mostram esses impactos do clima, o que a gente pode esperar de chuvas, de temperaturas. Tudo fica concentrado na página do Realidades da Safra, lá no site do Notícias Agrícolas. Dá uma passadinha por lá e acompanha todo esse conteúdo, esse material que está concentrado para você que acompanha o Notícias Agrícolas, seja pelo site, seja pela TV, aplicativo. Tem informação para você em todo lugar, manter este controle, manter essas informações fresquinhas do que está acontecendo em todas as regiões do Brasil. Agora o programa Realidades da Safra de hoje vai ficando por aqui, mas daqui a pouquinho a nossa programação está de volta. Daqui a pouquinho o Erickson Cunha vai assumir a bancada da TVNA e vai conversar com o Francisco de Assis Diniz para trazer as expectativas de tempo e clima para as mais diferentes regiões do Brasil. Vamos acompanhar onde vai ter chuva, onde as temperaturas vão mudar e, claro, como é que isso vai impactar os trabalhos de campo do produtor neste momento. Será que algumas regiões vão ter condições de plantio para os próximos dias? Como é que fica o desenvolvimento das lavouras que estão em campo neste momento, como trigo, por exemplo? Daqui a pouquinho, o Erickson e o Assis trazem todas essas informações para você que acompanha ao vivo a TV Notícias Agrícolas. Fique ligado que daqui a pouquinho tem a previsão do tempo para você acompanhar a gente nesta quarta-feira, dia 17 de setembro. Eu sou o Guilherme Dorigatti, o programa Realidades da Safra de hoje vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho a nossa programação está de volta e o Realidades da Safra retorna amanhã na quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.